Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Salomão, filho de Davi, governou Israel de 971 a 931 a.C. Narra o segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículos 7 a 12, que Deus apareceu a ele e lhe falou: faze teu pedido e eu te darei. O que lhe pediu o rei? Concede-me sabedoria e conhecimento para dirigir com êxito este povo. E Deus disse a Salomão: manifestaste o desejo do teu coração. Não pediste fortuna, riquezas ou glória, nem a morte dos inimigos ou muitos anos de vida, mas sabedoria e conhecimento para poderes governar meu povo, sobre o qual te constituí rei. Por isso, dou-te sabedoria e conhecimento, e além disso, fortuna, riquezas e glória como não as teve nem terá outro rei. No programa de hoje vamos trabalhar um pouco isso, sabedoria e conhecimento, especialmente o conhecimento. Conhecer, ensina o dicionário Waís, é tomar ou ter consciência de alguma coisa. Saber, estar familiarizado com, ter uma ideia bastante exata de algo, de si mesmo, de outrem. É também experimentar, passar por, sofrer e ainda ter relações sexuais com. No capítulo 1, versículos 28 a 35 do Evangelho que escreveu, São Lucas relata o anúncio do nascimento de Jesus. O anjo diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Não conheço o homem, isto é, não tive, não tenho, nem terei relações sexuais. É a Virgem que conceberá. Como se reza em um hino da liturgia das horas, ao Senhor de todo o mundo, esta virgem concebeu, deu à luz e sempre virgem, integral permaneceu. Conhecera também, como vimos, ter uma ideia bastante exata, bastante clara de si mesmo. É o célebre conhece-te a ti mesmo. Esta conhece-te a ti mesmo é a tradução latina da frase grega inscrita no fronton do templo de Apolo em Delfos e atribuída a um dos sete sábios da Grécia. Pierre de Ronsard, poeta renascentista francês do século XVI, foi mais adiante ainda ao dizer: só aquele que se conhece é senhor de si. Pascal, matemático, físico, filósofo e escritor francês que morreu em 1662 e que em 2023 mereceu uma carta apostólica do Papa Francisco, Sublimitas et Miseria Hominis, a grandeza e a miséria do homem, dizia: é preciso conhecer-se a si mesmo. Ainda que isso não sirva para achar a verdade, serve pelo menos para regular a própria vida, e não há nada mais justo. Orison Marden, escritor, médico e advogado americano falecido há 100 anos, entendia que conhecer-se a si próprio é medir exatamente as próprias forças sem que a vaidade as exagere nem a timidez as deprecie. É, portanto, ser verdadeiro, medir-se sem vaidade e sem timidez. É fácil isso? Tales de Mileto, filósofo da Grécia Antiga, entendia que nada é tão difícil como conhecer-se a si próprio. A esta altura poderíamos nos perguntar: eu me conheço? Quem sou eu? Às vezes, posso até saber o nome daquele objeto que uso na camisa para prendê-la, o botão, e não saber quem sou eu. Mas há quem me conheça, e de verdade, aquele que desde o ventre de minha mãe já sabia meu nome, como escreveu Isaías, capítulo 49, versículo 1. Aquele que antes de formar-me no seio de minha mãe já me conhecia. Jeremias 1, 5. E agora vem um alerta deste mesmo Senhor, dizendo para pormos em prática a vontade do Pai que está nos céus. Porque não fazendo isso, quando chegarmos lá em cima, ele dirá: jamais vos conheci. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 23, e que repetirá no mesmo Mateus, capítulo 25, 12, na parábola das 10 virgens: não vos conheço. Ele é justo, mas também bondoso e não quer nos perder, pois o Pai nos deu a ele. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, 14. Jó foi um crente, um homem fiel, mas também a certa altura fraquejou. Logo veio o arrependimento e falou como amigo ao Senhor: eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. Jó 42, 5. No Cântico dos Cânticos da Nova Aliança, o hino ao amor-caridade que São Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, ele afirma que o nosso conhecimento é limitado. 13, 9. e que agora nós vemos no espelho confusamente, mas então veremos face a face o Senhor. Agora, diz Paulo, conheço apenas em parte, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Quer dizer, então conhecerei como sou diante de Deus, nem mais nem menos. No início da mesma carta, no capítulo 2, versículo 12, Paulo apóstolo esclarece que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Destes dons falava o profeta Isaías no capítulo 11, nos dois primeiros versículos do capítulo. Um broto vai surgir do tronco seco de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Das velhas raízes, um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e compreensão, Espírito de prudência e valentia, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Dons, presentes, carismas que nos são dados. E no número 1831, o Catecismo da Igreja Católica indica que esses dons são sete: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Salomão pediu sabedoria para bem governar o povo. Não devemos nós também pedir esse dom para bem nos conhecermos e governarmos? Para conhecermos o Senhor? Santa Gertrudes deixou escrito: Tu me deste, Senhor, a partir de agora, um conhecimento mais claro de ti mesmo, que foi tal que a doçura de teu amor leva-me a corrigir minhas faltas muito mais do que o medo dos castigos com que tua justa ira me tratou. Existem pessoas que nos cativam de modo especial, pela serenidade, pela doçura do olhar e a ternura das ações, pelo amor exigente, pelo gostoso jeito de sorrir, pelo acolhimento aberto e fraterno, e deixam em nós uma espécie de vontade de conhecê-las melhor. Santa Isabel da Hungria, rainha e terciária franciscana que viveu no século XIII, morrendo com apenas 24 anos, aconselhava: Se queres conhecer o que existe no profundo de outra pessoa e não conseguiste ainda perspicácia espiritual, observa suas palavras, seu modo de viver, suas tendências. Aí se tem uma radiografia, ainda opaca, sem dúvida, mas um bom indicador que pode nos levar ao conhecimento do outro, e sem julgar, porque então estaremos movidos pelo amor. Chuang Tse, filósofo taoísta chinês do século IV, faz pensar quando diz: O que sabe o que é Deus, e o que sabe o que é o homem, chegou, por certo, a uma grande altura. Aquele que conhece o exemplo de Deus e vive por Deus, aquele que conhece o que é o homem, pode usar seu conhecimento do conhecido para desenvolver seu conhecimento do desconhecido, vivendo até o fim de seus dias e morrendo velho. Essa é a plenitude do conhecimento. Há tanta coisa para dizer sobre o conhecimento. Por exemplo, Thomas Hobbes, teórico político, e filósofo inglês que morreu em 1679, garantia que conhecimento é poder. Grande verdade, não é? Principalmente se esta ou aquela pessoa possui um espírito vingativo, uma vontade extrema de dominação das pessoas, sejam elas quais forem, e conhece algum desvio, algo que no passado corrompeu fulano ou beltrano, tem poder sobre quem está devendo, porque ou faz como ele, dominador, quer, ou os podres serão revelados. E isso não significa apenas a grande perda de imagem, de moral, mas também pode ser perda de uma empresa, de um grande negócio e assim por diante. De qualquer forma, meus irmãos, há de se ficar com o que prescreve o Talmud, um dos livros básicos da religião judaica. A coisa principal na vida não é o conhecimento, mas o uso que dele se faz. Sim, o conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal. E então, de novo, se pode ouvir o Senhor dizendo, está lá no Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 e 19. Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Aproveitemos para, com o conhecimento, fazer o bem, abençoar, escolhendo a vida que traz paz ao coração, a paz do Senhor. Provérbio árabe valioso. São quatro os homens: aquele que não sabe e não sabe que não sabe. É um tolo. Evita-o. Aquele que não sabe e sabe que não sabe. É um simples. Ensina-o. Aquele que sabe e não sabe que sabe. Está dormindo? Acorda-o. E aquele que sabe e sabe que sabe. É sábio. Segue-o. Qual desses quatro homens sou eu? Qual és tu, meu irmão, minha irmã? Uma multidão imensa vive alardeando sua sabedoria. Tantos estão contentes, satisfeitos com os conhecimentos que possuem, esquecendo o aforismo, a sentença moral que ensina: o sábio é aquele que, quanto mais sabe, sabe do quanto mais lhe resta saber. De modo muito natural veio-me à mente o que dizia o grande Rui Barbosa: quanto mais sei que nada sei. Para adquirir conhecimento não é possível querer ser autossuficiente. Não é possível pretender ser sabichão. No célebre Elogio da Loucura, Erasmo de Roterdã se referia a estes dizendo: os sabichões declaram-se os únicos sábios. Nada sabem com certeza. Mas, como nada sabem, pretendem tudo saber. Conhece-te a ti mesmo. Felizes os que se conhecem, os que sabem de que barro são feitos e se esforçam para ser e não para ter. Se empenham na aquisição de conhecimentos para com eles praticar o bem, como os bons médicos, os bons engenheiros, os bons professores, os homens e as mulheres de todas as classes e condições. Quem se conhece sabe inclinar-se sobre o outro para servi-lo, para ajudá-lo, e não para abafar a personalidade, não para escravizá-lo, mas para libertá-lo. E aí pode admirar-se a si mesmo, porque todo conhecimento para o bem vem de Deus e para Deus há de voltar. A propósito, escreveu Santo Agostinho nas Confissões: os homens admiram a altura dos montes, as imensas ondas do mar, as vertiginosas correntes dos rios, a latitude interminável do oceano, o curso dos astros, e se esquecem do muito que têm de admirar em si mesmos. É verdade, Santo Bispo de Hipona. E peço licença para contar aos meus irmãos uma passagem que te diz respeito. Uma lenda posterior a ti, Agostinho, precisamente do século XVI, conta que caminhavas por uma praia preocupado com a ordem, o caos, o ser, o tempo e conhecimento de toda coisa, ou seja, Deus e a Santíssima Trindade. De repente, tu, que eras um grande observador, percebeste um menino que, correndo de um lado para o outro, trazia nas mãos um pouco de água, tentando colocar a água que tirava do mar num pequeno poço, num pequeno buraco feito na areia. Perguntaste ao menino qual o significado daquela brincadeira. E a criança respondeu: quero trazer toda a água do mar para esse poço, para esse buraco. Tu disseste: mas ainda que cavasses 10 milhões de poços desse tamanho, toda a água do mar não caberia neles. Então o menino te disse: então você também não percebe que o conhecimento que procura, assim como o mar não cabe nesse poço, também não cabe na sua cabeça? Nesse instante, Agostinho, tu te abaixaste na altura dos olhos do menino e disseste: obrigado, Senhor, pelo conhecimento mais importante de toda a filosofia. Hoje me ensinaste que o verdadeiro conhecimento é saber que nem tudo se pode conhecer. Aquela criança era, segundo a lenda, o menino Jesus, que nos convida na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a crescer na graça e no conhecimento dele, nosso Senhor e Salvador. O Salmo 39, 38 é uma meditação sobre a brevidade da vida. Lê-lhe, no versículo 5, o autor sagrado pede: fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e o número de meus dias, para que eu veja como sou efêmero, como sou passageiro. Para terminar, meus irmãos, ninguém tem conhecimento de tudo, ninguém. Mas se vai viajar, por exemplo, é necessário que conheça pelo menos um pouquinho as coisas mais importantes. Outro exemplo: se moro sozinho e não tenho ninguém que me ajude, devo pelo menos saber fazer café, cozinhar feijão ou arroz, lavar e enxugar a louça, varrer a casa e assim por diante. Então veja esta. Um famoso filósofo, ao atravessar largo rio numa canoa, perguntou ao canoeiro se ele entendia de astronomia. Não, senhor, respondeu o trabalhador. Em toda a minha vida nunca ouvi falar nesse nome. E o sábio, ou talvez fosse melhor dizer o metido a sábio, replicou. Sinto muito que você tenha desperdiçado a quarta parte de sua vida. E fez outra pergunta. Você sabe alguma coisa de matemática? O pobre homem sorriu, meneou a cabeça e respondeu. Não, senhor. Então o sábio tornou a dizer. Lamentavelmente, meu caro, você perdeu outra quarta parte de sua vida. Logo em seguida, perguntou pela terceira vez. Meu amigo, você sabe algo sobre geologia? Não, senhor, nunca fui à escola, replicou o canoeiro. Bem, disse o sábio, amigo, quase toda a sua vida foi mal empregada. No mesmo momento em que se dava a conversa, a canoa bateu numa pedra e, enquanto o canoeiro tirava a jaqueta para nadar até a margem do rio, perguntou ao filósofo: O senhor sabe nadar? Não, respondeu o sábio. Sinto muito, respondeu o canoeiro. Mas o senhor desperdiçou toda a sua vida, porque a canoa em poucos minutos afundará. Li isto em Histórias que Elevam a Alma, de Guilherme Vitor Cordeiro. Um bom livro. Pois é, cada um no seu lugar, colocando os dons que recebeu de Deus a serviço do próximo, como escreve São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para proveito comum, para proveito de todos. Que o meu conhecimento, dádiva do Pai, ajude o irmão. E aquilo que meu irmão conhece, consertar o motor do meu carro, por exemplo, vem ajudar-me a caminhar na vida. Agora escutemos nossa música, com letra e interpretação do Padre Joãozinho, Conheço um Coração.
Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra. um aguado frio sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.